Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Trabalhadores rurais de um assentamento do MST também usam a rádio como meio de comunicação comunitário. A Rádio Camponesa, que há 12 anos existe em Itapeval, cidade no sul do estado de São Paulo, voltou a funcionar recentemente. A emissora estava fora do ar há cerca de um ano, porque o transmissor estava queimado. Com a mobilização dos assentados, que realizaram cavalgadas nos assentamentos, além de encontros e almoços, uma renda foi recolhida para a compra de equipamentos novos. Camila Bonassa é moradora do assentamento e integrante da rádio. Ela conta como é a programação.
A gente ainda está arrumando melhor a programação, fazendo geral música sertaneja em raiz. A gente tem a parte de informativo, mais voltado para as necessidades das famílias que estão assentadas, né? E informações gerais, mas que não são veiculadas no, na grande imprensa, né? Mas que são de interesse dos trabalhadores.
Camila também explica que a Camponesa FM, apesar de integrar a comunidade local, não é uma rádio comunitária ao pé da lei. Ela considera que a emissora também tem um quê de rádio livre.
A lei de rádio comunitária é feita para não existir rádio comunitária. Se a gente for seguir a lei para instalar rádio no meio rural, a gente não instala, porque a potência permitida, o alcance permitido no meio rural são inviáveis. 1 quilômetro, por exemplo, você não fala nem com seu vizinho.
Mas agora que a rádio está de volta ao ar, é hora de festejar. No final do mês, uma atividade comemorativa vai reunir toda a comunidade do assentamento e os pequenos agricultores ouvintes, moradores de uma área próxima ao acampamento. Afinal, são 12 anos de vozes livres no ar.
Passarinho voador, voou, voou, voou pro seu lugar. Passarinho voador, voou.
Em João Pessoa, Paraíba, uma rádio comunitária comemora seu nascimento no Dia da Consciência Negra. Não é por acaso que a emissora foi batizada com o nome de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência. Esta rádio nasceu em uma área muito pobre da capital paraibana e foi ao ar pela primeira vez em 20 de novembro de 2003. O bairro que leva o nome de um ditador, Ernesto Geisel, é circundado por fábricas e comunidades onde a qualidade de vida é muito baixa. Diante das dificuldades, um grupo de pessoas, ligadas principalmente à cultura hip-hop, decidiu mobilizar a comunidade para que todos pudessem se expressar. Com a ajuda do radialista Fábio Mozart, que já atuava no movimento de rádios comunitárias, o grupo conseguiu um transmissor. Gilberto Bastos é um dos diretores da emissora. Ele conta que hoje a rádio está fora do ar por problemas técnicos. Gilberto comenta como funciona a programação e o impacto nas outras comunidades de João Pessoa.
A questão da rádio ela é bem eclética, porque a gente tem vários choques de geração, né, dentro da composição de diretoria. Assim. A gente discute a programação. Essa ideia de rádio comunitária que partiu da gente aqui acabou fazendo um boom voltada para esse meio. Depois da gente, surgiram vários transmissores aqui, várias comunidades colocaram rádio no ar também.
No Dia da Consciência Negra, em 2010, um novo fato na Rádio Zumbi dos Palmares. Foi eleita a nova diretora da rádio, Fabiana Veloso. Gilberto destaca que o papel de Fabiana será muito significativo para a rádio, já que ela tem uma história de luta no movimento feminista. Ele também lembra que no grupo existem pessoas envolvidas em outros movimentos sociais, como o movimento negro. Gilberto lamenta que, no momento, muitas pessoas da comunidade, inclusive do movimento hip-hop, estejam passando por problemas por causa do uso de drogas. Ele acredita que a Rádio Zumbi pode ser um instrumento para ajudar a comunidade a superar essas dificuldades.
E a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Ceará realizou no início de novembro um congresso estadual. Depois de 2 dias, integrantes de rádios comunitárias da região debateram os principais desafios para a radiodifusão comunitária. Ismar Capistrano, coordenador de formação da Abraço, nos contou que um dos principais debates girou em torno das propostas tiradas na primeira Conferência Nacional de Comunicação, que ocorreu em dezembro de 2009.
Afinal de...
Democracia para a mídia no Brasil. Desafio da primeira Conferência Nacional de Comunicação.
Dentre os desafios está o fortalecimento das rádios comunitárias como um serviço público que sirva de fato aos interesses da população. Outra proposta discutida foi a criação de conselhos de comunicação nos estados. Ismar comenta qual seria o papel desses conselhos.
O conselho terá a função acessória de fiscalizar os excessos cometidos pela medida, mas nunca para julgar, nunca para tomar nenhum tipo de punição. Apenas para se houver algum excesso e se a sociedade civil representada nesse conselho reconhecer que há esse excesso, levar para o Ministério Público, que, claro, vai fazer composição, vai fazer investigação ou vai remeter à justiça.
A preocupação com o papel educativo das rádios e a formação dos radialistas também foram pontos fortes nos debates. O aumento da participação das mulheres nas rádios e em outros processos políticos foi outra preocupação. Ismar nos conta quais foram as orientações políticas para a inclusão das mulheres.
Delegados eleitos para a Conferência Nacional têm que respeitar a proporção de pelo menos um terço serem mulheres. Então, no nosso caso, nós temos que eleger 9 mulheres como uma forma dessa política de inclusão social das mulheres, política de equidade de gênero. Também no Congresso foi criado um coletivo de mulheres de rádios comunitárias. Nesse coletivo foi eleito um colegiado para discutir a questão e também foi colocado na no nosso estatuto o cargo de coordenador.
Durante o Congresso, os comunicadores elegeram a nova diretoria da Abraço Ceará. Definiram também os delegados que vão participar do Congresso Nacional da Abraço, que vai acontecer entre os dias 16 e 19 de dezembro em Brasília.
E a Abraço Rio de Janeiro também realizou seu congresso estadual em novembro. No dia 15, os radialistas comunitários cariocas se reuniram para discutir rádios comunitárias, inovações tecnológicas e desenvolvimento local.
José Luiz Sotter, presidente da Abraço Nacional, falou sobre os desafios que a entidade deve enfrentar daqui para frente.
Tendo essa consciência e esse amplo espectro de formação, né, e de crescimento da própria entidade, com a relação com as rádios, a relação com os movimentos sociais, nós estamos decretando agora, na partir do próximo congresso, o marco zero da Abraço. Porque se nós queremos criar uma entidade que seja dirigente de um processo revolucionário em termos de comunicação, que eu chamo de a revolução das muitas vozes, nós temos que respeitar essa entidade, porque é o fortalecimento da entidade é que vai fortalecer as emissoras.
Denise Viola, da Rede de Mulheres da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC, foi convidada pela Abraço RJ para falar sobre a contribuição feminina no processo de democratização da mídia. Denise lembrou que as mulheres têm algum espaço nos meios de comunicação hoje. Mas as comunicadoras populares, as de veículos alternativos como as rádios comunitárias, têm a missão de mudar uma imagem falsa, que não representa as mulheres.
Rádios, TVs, jornais, e agora a gente tem aí a internet e até o celular, representam historicamente um espaço estratégico para as mulheres para denunciarem, para contestarem, para mostrarem alternativas, para saírem da invisibilidade. E a gente tem hoje, na grande mídia comercial, uma imagem bastante deturpada das mulheres. É a mulher objeto, é a mulher que se presta a uma sociedade, que nós que trabalhamos na comunicação comunitária, que acreditamos numa comunicação alternativa para uma sociedade melhor para todos e todas nós rejeitamos isso.
O Congresso da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do Rio de Janeiro reuniu a representação de 11 rádios. além de debater temas em torno da comunicação comunitária, a rede escolheu em plenária os delegados e delegadas que serão enviados ao 7º Congresso Nacional da Abraço.
Dar poder para as mulheres, ajudar na reconstrução depois de desastres naturais, intervir positivamente em um cenário de mudança climática, fortalecer a identidade dos povos indígenas e de cada comunidade. As rádios comunitárias cumprem todos esses papéis e estão espalhadas no mundo todo.
Por isso, estes fatos são mencionados na declaração final da AMARC 10. A Assembleia da Associação Mundial de Rádios Comunitárias foi realizada em novembro, na cidade de La Plata, na Argentina.
A declaração final reafirma a importância das rádios comunitárias para garantir o direito humano à comunicação. Esse foi um ponto destacado por João Paulo Malerba, representante da AMARC no Brasil.
Na declaração da AMARC 10 isso vai aparecer, né, o direito das diversas minorias e como é importante se garantir o direito humano à comunicação para se buscar garantir os demais direitos, né? E de que não é somente o direito a se informar, mas também de informar, de produzir informação. E das mais diversas formas, né? A rádio comunitária é uma delas, e a gente precisa radicalizar o direito humano à comunicação a todas as outras formas de se produzir comunicação.
Os mais de 600 radialistas reunidos na Assembleia lembraram que suas rádios são fundamentais para acelerar as mudanças sociais e aprofundar a democracia.
Apesar disso, o panorama do presente é de muita perseguição. Durante o encontro, o relator especial da ONU sobre direito à liberdade de opinião e expressão, Frank de la Rue, lembrou a necessidade de mudar legislações que censuram, de acabar com a perseguição aos comunicadores e de instalar o princípio da pluralidade e da universalidade na comunicação.
La Rue opinou que as rádios comunitárias não devem ter um papel menor na radiodifusão. Esse fato passa pelo direito a transmitir em potência igual à das rádios públicas e comerciais.
A declaração da AMARC 10 aponta diretamente que os governos da América Latina devem dar permissão ao funcionamento das rádios e parar com a perseguição penal contra a radiodifusão não autorizada, porque esta é uma política repressiva que silencia os mais frágeis.
AMARC 10. Cobertura especial. Agência Pulsar América Latina e Pulsar Brasil.
No último dia da Assembleia, a comunicadora da Rádio Tierra no Chile, Maria Pia Mata, foi eleita a nova presidenta da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Pia falou da importância de articular mundialmente as emissoras.
Eu acho que o mais importante é pensar em um movimento mais articulado internacionalmente, que a gente seja capaz de levar essas experiências da América Latina para o resto do mundo e fazer uma interação entre as outras regiões e a nossa. Eu sou latino-americana, eu venho dessa experiência da AMARC e isso para mim é muito importante, contar com a região e com as experiências dos países dessa região.
Entre os desafios do presente e do futuro está a transição digital. As modificações nas tecnologias não asseguram por si só a diversidade e a qualidade dos meios de comunicação. Por isso, a AMARC 10 afirma que as possibilidades oferecidas pela tecnologia não devem gerar mais exclusão.
AMARC 10, cobertura especial da agência informativa Pulsar.
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21-DDD-2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD-2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609. Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.0. 040-009.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.